This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. Sim, estávamos conversando com o querido casal Tânia e Stephen, e a gente ainda tem bastante coisa para falar sobre imigração, vistos e tudo mais aqui da Nova Zelândia. Então, vamos lá continuar com mais uma parte dessa entrevista. Uma coisa que eu estava me lembrando também é o fato de que, por mais que você consiga o visto de residência com o Master, não é toda profissão que você vai conseguir achar um emprego, né? Então, depende da área de atuação.
É. Senão você tá residente, tá trabalhando aí, sabe Deus do quê, né?
But when you're applying for residence visa, you do have to be in a qualified employer, right? The proposal has to be at least.
Yes.
When you say qualified, does it mean that has to be in the area that you studied?
No. Not necessarily.
So what means being qualified?
Well, the employer has to be an accredited employer.
Oh, okay.
Okay, but no, your qualification does not have to necessarily be in the area, relevant to the area you worked in. I mean, obviously, quite often it is, but, sometimes people qualify with a degree and then they go out and they find an entirely different line of work, and that's fine. As long as it's skilled employment, which means that, you know, basically has to be at a senior level or a professional level, or a trades-based level, and so long as it's with an accredited employer and earns at least the median wage. So today, the median wage is $35 an hour. It goes up every year in line with wage inflation. So a couple of months back, it was $33.56. And so if you earn the median wage, then you can basically apply for residence and you're in a skilled occupation.
When are they going to review the median wage again?
Normally it happens around February. So I'd expect the median wage was a little late this year, but it's the government. They do it when they want to. So I think it didn't happen until March from memory. But anyway, I would expect sometime around February next year that it will increase again.
Stephen, do you see any difference between if it's Labour or National? Whomever wins, do you see differences in immigration laws? Like, does it get tougher or not?
We've been very fortunate in the last term of government to have a front bench member of parliament who has been the Minister of Immigration. That's, I think, the first time I've known that in my time. And she has been very, very effective at improving the performance of Immigration New Zealand and also rolling out policy initiatives to make the residence policies more targeted. The Golden Visa would be a good example of that. And so whether that momentum will continue with the next government, if it's Labour, it's hard to tell. But it's interesting, for example, with the Golden Visa policy, when it was announced last year, the previous Labour Minister of Immigration who actually designed the old policy, came out and said it was a good policy and he supported it. So I think there is, to a certain extent, a consensus between the two main political parties on matters of immigration. Some of the minor parties, like New Zealand First, for example, are a different story. But at the end of the day, immigration is an important economic portfolio for the government, and it will normally be held by a minister of the ruling party, the major party in government.
Yeah, I agree. I think in New Zealand is a little bit more harmonized, whichever wins.
Look, we're not immune to the anti-immigration forces that afflict the rest of the world. You know, look at the United States, for example. But Kiwis tend to be a lot more tolerant and accepting of people from different ethnicities, particularly in Auckland, which is a pretty much multicultural city.
By the way, I remember seeing an announcement from Erica Stanford saying that They would get tougher in deporting people who had, I think, 20 years back in history, some issue, legal issues or convictions
Yes,
or something
yes,
like
yes,
that.
yes. There's a bill that's before Parliament. I'm not sure if it's become law yet. No, in fact, it's still in select committee. And that proposes that they will be able to overturn resident visas and deport people if they committed an offence that wasn't disclosed up to 20 years prior. Now, there was a famous court case in Christchurch a number of years back of some people who are New Zealand citizens who ran a bar in Christchurch, and they were duping young women, they were drugging them and abusing them. And because they'd been in New Zealand as citizens and residents for, I think, 10 years in their case, they couldn't have their citizenship revoked and they could not be deported. They're actually Australians by origin. And so this is principally the reason why that policy was developed, because the government thought, well, if you are a really bad person, you've committed a serious criminal offence, and you haven't told us about it, or we need to be able
No, we
to,
found out.
we found out we need to actually be able to deport them. But the level of offending has to be quite serious. I mean, it has to be, grievous bodily harm, murder, rape, manslaughter, that sort of order. It's not, no, they're not going to be deporting people because they were caught drunk in charge of a motor vehicle. So it's a question of the level of offending.
Oh, I see. So people who are, for example, working in a tourist visa, it's not the level that they're going to be deporting people.
Oh, they'll deport somebody on a visitor visa if they think they've breached the terms of their visa. But this is the purpose of the law change that you're talking about is to reach back into the past for people who at the moment are either citizens or permanent residents, and to reverse that status because of an offence that they committed in the past. So it doesn't affect anyone who's on a temporary visa who breaches the law, breaks the law, is liable for deportation. And what Immigration New Zealand does in those situations is it writes to the visa holder and says, ask them to explain why they should not be deported. And depending on the case that can be put, and they may decide to either suspend the deportation liability, or they might take it away altogether, or they might say no. We actually want to go ahead and deport you because we think your offending is serious enough that it warrants you being deported. So anyone who gets a letter from Immigration New Zealand saying that we want to explain why you should not be deported, they've committed a criminal offence, and that includes driving a vehicle under the influence of alcohol, then they should immediately get legal or immigration advice.
Okay.
And also, another thing I've encountered recently is that quite often people get advice from court-appointed solicitors when they're in front of a judge dealing with whatever the particular offences that they've been prosecuted for. And the court-appointed solicitor is not necessarily an expert in immigration law. So I saw an example recently of somebody who, the lawyer had not understood that the judge had the right to give a discharge without conviction if they were convinced that there were consequences for them from an immigration point of view. And the lawyer didn't argue the case properly. And I thought to myself, well, I've been providing opinions to lawyers for some time now, and they've been getting discharges without convictions for their clients because of my expert advice as an immigration advisor. So, quite often the court-appointed lawyers don't actually fully understand the issues around immigration law. They might understand their issues around drink driving law, for example, but not necessarily immigration law.
So, just to see if I understood correctly, can they revert your citizenship to a lower level, like a temporary visa again, or not? You will never lose
No,
once you
no,
get the
no. The
citizenship.
option would be, first of all, they can't do anything at the moment because the law hasn't passed.
No, but if it passes.
But if it passes, my understanding is, and I'd need to research this a bit more, they will be able to overturn citizenship. They will be able to effectively deport you out of the country if your offending has been really, really serious. And, for example, rape or murder or something like that.
Can an overstayer get a citizenship?
No. You can't get a citizenship in New Zealand, unless you're born here, of course, as a New Zealand citizen. You can't get a citizenship unless you've lived here for 5 years as a resident. So that's the, you must be, and you must live in New Zealand for at least 1,350 days in those 5 years, and for at least 270 days in each of the 5 years.
You are still part of that association, right, of immigration
I'm a
advisors?
director of the New Zealand Association for Migration and Investment. Yes. Yeah.
Wow. Oh, investment. So wait, it's just the money part.
No. Migration and investment. So that's why, obviously we are very interested in the investor visa class for that reason. That's the investment side is as important as the migration side.
I see. Would you say that because of that position, you may have probably some different
Inside
information or,
information.
closer to the immigration
Yeah.
minister's heart.
Obviously, as a New Zealand's longest standing organisation representing immigration advisors and lawyers, the government does consult with us. Sometimes that consultation is done under confidentiality. And not sometimes I am party to that information, and sometimes I'm not, because there'll be other board members who are involved in that consultation. If that is the case, I cannot share that information with clients. The obligation of confidentiality of the government is very serious, and they rely on a high trust to make sure that we don't breach that obligation. Now, what it does mean, however, is that I understand what the policy thinking of the government is. And so I can, if a client is saying to me, do you think this will work? I can reflect on that and I can say, look, probably not. Okay. But I definitely cannot advise on the basis of anything that I'm being privy to as a result of the discussions with government. I have to be very careful on that point.
Tanya, what do you think is going to be, besides all the projects and events they're doing in Brazil in a very near date, what are your next projects? Like, what are you planning for your life?
Oh my God, the sky is the limite. Você sabe que uma coisa que eu sempre. Ah, nossa, eu preciso mais 3 horas aqui para contar tudo. É uma coisa que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Eu adoro educação, né? Minha formação é de professora e eu adoro estar junto com gente jovem, com gente que eu estou aprendendo, né? O tempo todo e estar nesse ambiente escolar que me traz tanta satisfação. E então agora a gente está com esse foco grande em trazer uma boa leva, né? Que como a gente trouxe há alguns anos para fazer mestrado, famílias, porque eu adoro fazer settlement package para as famílias, colocar as crianças na escola como estudante doméstico, fazer toda essa coisa, né? Comprar desde um garfo até um carro para eles e fazer parte desse processo deles aqui de estabelecimento. Mas eu tenho projetos, por exemplo, faz 4 anos já, agora quase 4 anos, que eu comecei a fazer todo ano, eu faço study tours. Esse ano eu vou fazer com um pouco diferente, que vai ser um tour cultural e universitário, em julho, com essa escola de Teresina, onde a gente vai, em maio. Vai estar em maio com essas instituições da Nova Zelândia também. Então, eu vou ter esse tour que vai ser um gostinho de Nova Zelândia. E esses estudantes, eles vão passar uma semana, a gente vai passar uma semana em Rotorua, vai para Hobbiton, fazer todas aquelas coisas maravilhosas. E depois a gente vai fazer um tour universitário Então, eles vão conhecer todas as universidades da Nova Zelândia, cada um de ir numa universidade, politécnica. A gente vai até desde a Tōhoku Rōmai, Waikato, etc. E as universidades aqui da Ilha Norte. A gente não vai poder ir para a Ilha Sul dessa vez, mas na Ilha Norte a gente vai fazer tudo. E eles vão fazer também, vão ter uma experiência de passar um dia numa high school para saber sobre o Year 13, o Pathway para a University, Foundation Courses e tudo mais. Então, vai ser um tour bem interessante, que é para não deixar uma sementinha na cabeça deles, de falar assim, olha, um dia eu vou voltar para Nova Zelândia para eu vir para a universidade. Então, agora eu estou bem focada em estudos universitários. Então, o meu foco... Eu tenho estudante de high school também, não muitos, né, mas sempre tem, é sempre word of mouth. Eu não vou atrás, eu não anuncio, não busco. Eles que vêm até mim, é um grande prazer eu ter. Mas o foco, realmente, o nosso foco para o futuro é o estudante que vem para fazer um bacharel, um mestrado, né, uma pós, um mestrado, família. Particularmente, eu adoro lidar com famílias, adoro, adoro. E que mais? Penso também, a gente, né, como você sabe, a gente é tipo uma boutique agency. Sou o Steve, eu e o Steve, e eventualmente eu tenho ajuda de pessoas de fora, agora com social media, que eu estou ficando velha, não sei, não entendo de Instagram, ainda sou da época do Facebook, né? Mas a gente tem plano, sim, de expandir, de fazer parcerias com o Brasil, que eu já estou começando. E o Steve, né, ele está num nicho que a gente tem a gente é muito lucky, eu diria até, por essa coisa da gente já estar tá bem conhecida aqui na Nova Zelândia. O Steve, ele está se tornando cada vez mais especializado em casos difíceis, em ajudar pessoas que estão em situações delicadas e que merecem, né, uma segunda chance, merecem, né, ser colocadas no caminho correto. E ele adora lidar com casos complexos, né? E a taxa de sucesso, sem falsa modéstia, é muito boa. E that's it. E viajar, ir para o Brasil, e aí em setembro a gente vai viajar um pouco também, porque a gente também precisa de um pouco de lazer. E é isso, e quando a gente piscar o olho vai ser Natal de novo.
What about you, Stephen? What would you say are your plans? You guys only talk about work. You guys
Sim,
don't
isso.
have life.
A gente vai passear em setembro, vamos para a Europa, não, para a Turquia, para Europa.
Travel is a big thing for us. Obviously going to Brazil, which we're doing in a few weeks' time, is always
Enjoyable.
enjoyable. We particularly enjoy going to Rio, which is where we'll go and see Tania's daughter. And so we really travel is our big thing, and we'll be off in September, October for another month to spend time in Europe, looking at Germany and Turkey and maybe Prague as well.
Yeah, you're doing a cruise
And a cruise,
from Istanbul to Venice.
So
Whoa.
that's what gets us out of bed in the morning. But we actually both love our work, and it probably makes us not terribly entertaining at dinner parties. But Tanya mentioned before complex cases. For me, that is where I get a lot of intellectual stimulation. I love helping people. Unfortunately, people get stuck into difficult situations with immigration New Zealand. Quite often, immigration officers don't understand the situation, and there's an information gap between them and the client, where that needs to be bridged. Somebody needs to explain it in terms that the immigration officer will understand. So the interesting thing when I get a complex case is obviously I first of all get information from the client, but then my next thought is not a client. My next thought is the person I'm trying to convince at Immigration New Zealand. And I'm very much writing my submissions from an immigration officer perspective. So I do spend a lot of time reading decisions by the Immigration and Protection Tribunal, who are the governing judicial authority over immigration. I do spend a lot of time researching client files and decisions made by immigration officers so that I can see how they're thinking and trying to understand their mind. Because if I can convince an immigration officer, I can win the case for my client.
Mas você sabe, mas deixa eu te falar uma coisa, você perguntou, né? Você sabe que, olha, de coração, não tem coisa que me traz mais satisfação do que ver um cliente bem-sucedido, sabe? Que você ajudou desde o começo, seguiu o nosso conselho, fez tudo certo. E olha, tem essa fórmula de 100% sucesso do Educate to Migrate. Quem segue direitinho o caminho, com certeza vai ser residente em mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouquinho, vai ter uma vida segura aqui, não para ele, para sua família, enfim, é uma coisa, porque a gente, né, nós brasileiros, a gente, nossa, a competição que a gente tem no Brasil é uma coisa fenomenal, né? Então, você vem para cá com um propósito, e quando você tem propósito, você tem um propósito. Não, você tem uma meta, você não faz corpo mole, não tem como não dar certo, gente. E a gente brasileiro, a gente é resiliente, né? A gente é casca grossa. Então você vem com planejamento, seja conosco, seja com quem for, mas busque o conselho correto, tenha um plano, siga esse plano, não tem como dar errado. Não tem, porque aqui tem muita oportunidade. Eu sempre falo, olha, e se você no Brasil ainda tiver, né, for lucky, que tá ainda tem essas profissões, professor, área da saúde, engenharia, what else, Steve? Tem nessas áreas de alta demanda da Nova Zelândia, então, nossa, the sky's the limit. Tá com a faca e o queijo na mão. E aqui, ainda mais com esses tempos turbulentos agora, a gente está num paraíso, né, aqui, Maia? A gente não tem fronteira, a gente não se envolve com conflitos, com nada, economia estável. Óbvio que tem sempre gente reclamando, mas graças a Deus, assim, a gente, o pessoal, né, qualificado, eu não vejo ninguém do nosso grupo encontrando dificuldade. Muito pelo contrário, as pessoas só estão melhorando, crescendo, né? Como eu já te disse, a gente já está na terceira geração de cidadãos, o pessoal com a sua casa própria, o seu carro, sua vida estabilizada, né? Crianças que chegaram aqui, família que chegaram aqui, até não, a Dani, que é a cabeleireira do Steve, chegou aqui grávida, a Mia agora já está com o quê? Com 6 anos, indo ali na Parnell Primary, o filho da Michelle, né? O Dani, que chegou aqui com 7. Agora está terminando esse ano a high school, né? Já aplicou para as universidades, e a gente faz isso com muita satisfação, com muita alegria, e tem muito, muito orgulho.
So, Maya, how many hours of footage do you want? You've been recording us for an hour and a half now.
Então, mas olha, mas é isso, olha, o conselho que eu dou é o seguinte, eu mesma, né, eu vim para Nova Zelândia em 2000, esse ano faz 26 anos que eu estou aqui, e um monte de gente fala, ah, Austrália, Nova Zelândia, hoje até conversei com uma menina que estava na Austrália, uma brasileira, Caroline, ela, ai, Tânia, eu vou ser sincera com você, eu quero ir para aí fazer um mestrado, não sei o que lá, blá, 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 mas assim que eu tiver a residência, eu quero voltar para a Austrália. Aí eu falei assim, olha, Carolina, você vem, eu vou, olha, escreve o que eu estou te falando, você vem para cá, você vai adorar, você não vai querer mais voltar para a Austrália, porque foi o meu caso, eu saí da Austrália chorando, cheguei aqui aos prantos, rapidamente me estabeleci aqui, e a gente tem os filhos do Steve moram lá, né, na Austrália, a gente está sempre lá, e eu não troco a Nova Zelândia pela Austrália de jeito nenhum. Então, mas deixa eu só então reforçar isso, tá? A gente vai estar no Brasil em maio. Eu e Steve, a gente está indo para o Brasil no dia 8 de maio e vamos ficar lá quase um mês. Essas quatro instituições estão indo com a gente, né? Que é a Up Education, NZSEG, Language International e Lincoln University. Dois eventos grandes, um em Belo Horizonte no dia 17 de maio, em Savassi, num espaço chamado Time Work, das 10 da manhã às 5 da tarde, com uma palestra especial às 2 horas da tarde, do Caminho para a Imigração, Educate to Migrate Pathway. Em São Paulo, no dia 20, no Espaço Alameda Campinas, na Alameda Campinas, e vai ter a palestra das 7 às 10 da noite. Então, esses são os dois eventos grandes que a gente está fazendo no Brasil. Vai ter um em Teresina também, na Great School, no dia 29 de maio, à tarde, das duas às 6 da tarde, uma Expo New Zealand. And that's it. Estão todos convidados, mas por favor, façam suas inscrições.
Através do e-mail, tânia@vidafeliz.com.
Isso. Ou pode me chamar no WhatsApp também, mais 6427-503-5234.
Tânia, eu sei que o Stephen tá já com formiga no bumbum ali querendo levantar, mas queria que você dissesse que música brasileira a gente vai ouvir, porque na rádio a gente tem esse privilégio de poder tocar a música, né? Então, e para quem você vai dedicar?
Gente do céu, agora tem uma música do Caetano Veloso que eu adoro, que agora me fugiu. Ah, é uma música que me lembra minha filha. Eu quero dedicar à Luciana, que vai se casar agora em maio. Tigresa, uma tigresa de unhas. Como é que é a música? Você que sabe cantar.
Essa música eu não conheço, não.
Tigresa,
Ok.
tigresa, tigresa.
Not turned on.
Não, 3 das 11, não. 3 das 11 é a música do Steve.
Ok, para sua filha, então, que vai se
É,
casar. Parabéns, aliás.
tigresa. Tigresa para Luciana, minha filha.
Ok. Muitíssimo
Linda.
obrigada, então. E eu sei que eu não preciso desejar sucesso, porque vocês já têm o sucesso, mas,
Ah,
Steve.
mas, por favor.
No, I always wish you guys the best, and
Thank you.
also I would like to thank you for all your valuable support and everything, all your words, your kind words, and your attention, because through this path, it's not only for me, but all the families that you helped. I know that we really appreciate you. So thank you very much.
Thank you, Ma.
Obrigada, Maia. Obrigada mesmo.
Então, hora do vinho. Tânia, muitíssimo obrigada. E aí, gente, será que eu esqueci algum tema, algum assunto que é importante para a comunidade brasileira, para quem está pensando em vir para Nova Zelândia ou para quem está na Nova Zelândia? Me manda mensagem. De repente, a gente pode
Uma
até gravar uma outra
tigresa
entrevista
de
com eles ou pedir para
unhas
eles responderem a
negras
sua
e
pergunta. Que
biscoito
hora,
de
Brasil?
mel.
Brasil com Z, Facebook, Instagram,
Uma
TikTok
mulher
ou aqui no YouTube, se
e
deixar
uma
pensar, em que eu vou ter o
beleza
maior prazer
que
em dar a voz da comunidade brasileira
aconteceu.
e os amigos da
E
comunidade
te
brasileira,
pegando a
onde quer que esteja
pele
no
de
mundo. E
ouro
como sempre, eu não
marrom
posso
do
deixar de
seu
agradecer a
corpo
Free FM,
contra o
Vox
meu.
Brasil e todas as rádios
Me
afiliadas
falou
que
que
estão
o
retransmitindo
mal
Quero
é
Brasil,
bom
assim
e
como
o
Kevin
bem
MacLeod pela trilha
cruel.
sonora de Quero Brasil, Voz Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço. Que é carro e cá que
E
tem
quantos
anão.
pelos dessa deusa tremem ao vento ateu? Ela me
This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.